Gênero e feminismo.
Campanha contra primeiro assédio lançada pelo coletivo feminista Think Olga tomou conta do Twitter e constata que a idade média do primeiro assédio é de 9,7 anos de idade. O lançamento da hashtag Primeiro Assédio ocorreu na semana passada, depois que Valentina Schutt, de 12 anos, participante da primeira edição infantil do Brasil do Masterchef, o programa de aspirantes a chefes de cozinha, que disputam um prêmio, foi vítima de assédio sexual na internet. Homens atraídos pela aparência de Valentina passaram a fazer comentários de cunho sexual sobre a criança. A tag Primeiro Assédio foi replicada mais de 82 mil vezes entre tweets e retweets. Convidadas pelo coletivo feminista, um grupo de 3.111 mulheres compartilharam suas histórias e ajudaram a mostrar o que aconteceu com a cozinheirinha de 12 anos. Acontece com muitas meninas brasileiras. O fato que gerou revolta nas redes sociais e a campanha Primeiro Assédio é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A importância da adesão à campanha é destacada pela colunista Marlise Matos, coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, por que essa campanha sobre o primeiro assédio e campanhas dessa natureza são importantes?
Primeiro, eu acho que essa campanha é importante porque ela, mais uma vez, torna visível essa violência que está aí nas relações cotidianas, né? Está estabelecida nessas relações entre os homens e as mulheres, às vezes de forma muito precoce, com 8, como o caso aí da Valentina, com 12 anos de idade, né? Também acho que é importante porque explicita como e quando essa violência ela inicia, né? E quem são essas pessoas, né? Quem são esses homens que vão cometer, né, esses assédios, iniciando aí esse processo, esse ciclo que a gente tem chamado tantas vezes a atenção aqui na coluna, que nunca começa explicitamente com um tiro, com um tapa, né, ou com uma violência propriamente física. Começa dessa forma insidiosa, né, que é através do assédio, né, da violência que é muito mais moral, é humilhante, é emocionalmente, né, articulada, né, por formas muito, às vezes, que não parecem sutis, mas que não tem nada de sutis, né, que são formas mesmo de explicitar aí essa hierarquia e essa condição de objetificação, né, das mulheres, às vezes de maneira até muito precoce, com essa idade tenra aí de 8, 10, 12 anos de idade. Acho que também é importante porque desnaturaliza e desbanaliza essa violência que está contida nas formas de assédio, né? Porque normalmente é comum as pessoas falarem, mas isso é só uma brincadeira, né? Transforma isso em algo aceitável, numa postura que seria socialmente tolerada, né? Se não aceita pela própria sociedade de uma maneira mais generalizada, e explicita aí a campanha nesse sentido o quanto isso é violento e é invasivo. Em alguns casos até violador mesmo de direitos dessas meninas, dessas adolescentes, né? E é assim que se inicia o ciclo da própria violência de gênero, da violência contra as mulheres. Um outro elemento super importante é que chama a atenção das meninas, das nossas jovens, das nossas adolescentes, para que elas possam também reconhecer isso, esse tipo de comportamento, de atitude, como um tipo de violência, né? Uhum. E prepare elas, né, para poder lidar melhor com isso, mesmo até conseguir se prevenir e antecipar comportamentos dessa natureza e não sofrer, às vezes, silenciosamente, né, caladas, né, esse tipo de violência. E também eu acho que mostra aí, coloca à luz do dia, na cara de todo mundo, o quão violento são essas formas de assédio masculinos, né, assim, quem sabe a partir daí os homens fiquem mais envergonhados, né, assim, se sintam mais constrangidos de agir dessa forma tão abertamente sancionada e tolerada, né, pela nossa cultura ainda enraizadamente patriarcal no Brasil. Então, eu acho que as campanhas dessa natureza são excelentes, são muito bem-vindas, né?
Geralmente, esse tipo de violência, esse assédio, ele é iniciado por quem?
É comum que aconteça ainda dentro de casa e não só na rua, né? Nas escolas, né? Nos espaços de interação, de sociabilidade, onde essas jovens meninas estão frequentando com mais assiduidade mesmo. Então, infelizmente, são pais, são irmãos, são padrastos, são vizinhos, são pessoas do convívio, às vezes, né? Cotidiano, dessas meninas e dessas jovens, né?
Existe uma idade média desse primeiro assédio, professora Marlise?
Por conta da campanha, né, que foi realizada no Twitter, assim, houve tanta adesão, houveram, entre tweets e retweets, 82 mil vezes a hashtag, né, o primeiro assédio, mais de 3 mil histórias que foram compartilhadas no Twitter. O blog do Think Olga chegou a essa média de 9,7 anos, ou seja, né, menos de 10 anos seria essa idade, pelo menos nesse conjunto de relatos que a campanha conseguiu mobilizar, a idade média seria nessa faixa né, da experiência do primeiro assédio, nessa faixa de menos de 10 anos. A gente fica imaginando, né, são meninas, né, saindo da infância, né, nem entradas ainda direito na adolescência. Então, é algo realmente que a gente tem que se preocupar, e é importante que a gente fale sobre isso aqui para que pais e mães previnam, né, saibam que essas experiências vão acontecer e que elas não aconteçam encapsuladas aí na experiência individual de cada uma de nós, né, que seja algo que a gente possa discutir publicamente. Eu acho que essa é uma grande vantagem também dessa campanha, trazer isso para o público, para que a gente possa tocar, botar o dedo nessa ferida, tentar prevenir situações dessa natureza, né, e preparar as meninas, inclusive, para que elas possam viver essas experiências. Infelizmente, acho que talvez é meio inevitável, com uma cultura que sanciona e sacramenta, né, autoriza e legitima comportamentos dessa natureza, mas a gente pode preparar melhor as meninas para viverem, né, esse tipo de situação.
Professora Marlene Matos, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, além do alerta, o que a senhora destacaria em relação à prevenção a esse tipo de violência?
Essa questão da prevenção passa por essa discussão pública, né? Que a gente precisa desnaturalizar essas experiências, né? E fazer com que meninos e meninas, mas especialmente os meninos, entendam que esses comportamentos não estão autorizados, né? Eles não são naturais, eles não são legítimos, né? No sentido de que eles devem e podem ocorrer com a naturalidade como eles acontecem. Então, a gente precisaria de multiplicar campanhas dessa natureza, assim, mil vezes, né, para que as nossas meninas pudessem reconhecer esse fenômeno, né, e os meninos também, né, e ficarem constrangidos e pararem de ter comportamentos, né, e atitudes dessa natureza. Né. Eu acho que a única forma da gente, de fato, lidar com esse fenômeno é esclarecendo o fenômeno, trazendo ele para a luz do dia e para o debate público.
Professora Marlene Matos, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira. Até lá!
Até lá, um bom dia para todas e para todos.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos, ao ar toda quinta aqui na UFMG Educativa. Você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.